Olá, amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas aqui no nosso Momento do Boi. Vamos falar do boi ao vivo aqui e vamos falar com quem entende também de agricultura, portanto, vamos falar de pecuária, integração, lavoura e soja e milho também. De Jataí Mozart de Assis Carvalho, que todo mundo conhece, ex-presidente do Sindicato Rural da região de Jataí, é uma das referências lá quando se trata tanto de pecuária quanto de grão, vai nos dar uma posição aqui, nesse momento, como ele estava nos dizendo agora, antes de entrar no ar, de muita seca, atrapalhando já a questão e prejudicando a lavoura, e vamos ver como isso pode atrapalhar um pouco aí a integração com a pecuária, porque é dessa lavoura dele que sai um pouco da comida dos animais aí. É, Mozart, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Mozart.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande falar com todos vocês.
Não, o prazer é nosso. Mozart, a gente sabe que a agricultura está começando a ficar muito prejudicada e aí as chuvas, tanto em dezembro quanto em janeiro, choveu metade do que deveria ser historicamente, né, Mozart? Agora, as pastagens também estão começando a ficar castigadas. Já tem capim torcido aí, né, Mozart?
É verdade, Giovanni. Olha, nós estamos passando por um momento complicado na nossa região.
Uhum.
E ainda na pecuária, nós temos um agravante, porque novembro foi um mês que choveu bastante. Uhum. E na grande maioria das pastagens, houve um ataque muito severo de cigarrinha. Pelo menos nas nossas áreas, a gente notou isso, né? Uhum. Então, houve um ataque severo de cigarrinha. E as chuvas em novembro foram bastante fortes. E aí chegou dezembro, essa chuva cortou.
Uhum.
Só para ter noção, na nossa propriedade, choveu a metade do que se chove normalmente. Né?
Uhum.
Choveu algo em torno de 100, 120 milímetros. Uhum. Em dezembro e agora em janeiro, nós não chegamos a 100 milímetros de chuva. Né?
Uhum.
Isso tem atrapalhado demais as nossas pastagens. A pastagem não vem, um sol muito forte, escaldante. Isso tem atrapalhado muito a atividade na pecuária.
Uhum.
E a agricultura, evidentemente, que sofre muito mais. Né?
Exatamente, exatamente. Agora, Mozart, numa situação como essa, nós vemos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, esses últimos dias, que lá também os veranicos foram muito fortes esse ano, mas ainda os pastos conseguiram conservar um pouco de massa para engordar os animais. A preocupação lá agora é em relação à oferta de animais daqui 2, 3 meses, aí quando começar a terminar a safra. Agora, para vocês aí, já está afetando a engorda, a terminação? Vocês estão tendo que levar esses animais para o curral para tirar do pasto um pouco, para dar uma folga no pasto? O que vocês estão tendo? Qual é o manejo aí, Mozart?
Na realidade, tradicionalmente, na nossa região, nessa época, a gente não fecha animal,
fecha
os animais.
Uhum.
Esses animais são engordados a campo. O que eu tenho notado, a gente, quando eu falo essa minha visão, é aquilo que acontece dentro das nossas propriedades.
Claro, claro.
Então, a gente imagina assim, que não está, as coisas não estão acontecendo como outrora, em outros momentos.
Uhum.
Então, os animais ainda não chegaram a ponto de abate. E eu vejo, inclusive a gente nota isso até nas próprias escalas, né?
Uhum.
O mercado não está um mercado, vamos dizer, firme, muito firme, mas existe uma demanda e o mercado tem segurado os preços, né?
Uhum.
Nesse momento. A gente tem notado que a condição ainda de pouca oferta de animais aqui na nossa região.
Uhum. Agora, de todo modo, os animais não estão terminados, mas com os pastos sofrendo, há uma estratégia, mesmo que nessa época, Mozart, não é comum fechar animais, mas de todo modo, eles também não podem ficar muito tempo correndo o risco de perder peso no pasto. Como que vocês suplementam, dão uma folga de pasto? Como que vocês fazem, Mozart?
Na nossa propriedade, na realidade, a gente já há alguns anos a gente usa uma suplementação a pasto.
Uhum.
Quando começa a chover, a gente dá uma suplementação utilizando próprio milho, a gente chama aqui um merendão, né? Suplementação, que a gente consegue fazer com que esses animais ganhem um pouco mais de peso, e a gente consegue fazer terminação desses animais aptos a matar nessa época. Que a grande maioria dos animais que a gente faz abate, a gente usa matá-los em confinamento, em regime de confinamento. A gente fecha a partir do mês de junho, maio, junho, nós fechamos os nossos animais. Então, mas assim, alguns animais são abatidos nessa época utilizando essa estratégia dessa suplementação.
Então, ou seja, agora, então, essa estratégia está sendo acionada direto, né, Mozart? Porque há uma necessidade, como você falou, com os pastos cada vez mais castigados, né?
Exatamente. E nós temos notado que esse ano tem um ano atípico completamente com relação à pastagem. A gente nota que não, as pastagens estão bem diferentes de outros momentos, de anos anteriores. Então, a gente precisa fazer essa suplementação. Há uma necessidade de fazer essa suplementação.
Agora, naturalmente, ainda, ô Mozart, ainda que, por exemplo, no caso de vocês, boa parte desse suplemento, dessa suplementação vem da própria fazenda, já que vocês usam a fazenda o ano inteiro, enquanto vocês atuam muito na integração, ainda assim, isso acaba dando um pouco mais de custo para terminar esses animais, né, Mozart?
É verdade, até porque como a pastagem está aquém daquilo que deveria estar, eu estava até comentando com você, nós fazemos adubação de pastagem e até agora a gente não conseguiu fazê-la por conta desse tempo muito ruim, né? Então, são adubos nitrogenados que precisam de uma umidade maior.
Exatamente.
A gente não está conseguindo fazer esse trabalho a contento, porque tem uma mangada de chuva, só 2, 3 dias e para, fica uma semana, 10 dias sem chover. Então você tem que jogar o adubo só durante aqueles 2, 3 dias. Isso dificulta o trabalho de campo. Então as pastagens não acompanham os anos anteriores, onde no mês de dezembro, dezembro, no começo de janeiro, a gente já tinha feito essa adubação. Então isso está prejudicando muito as nossas pastagens.
Bem lembrado, Mozart, que, ou seja, você tem a situação de curto prazo, que é a questão que tem que correr com esses animais. E tem a questão de médio prazo, que é como você dá um ganho para essas pastagens aí para entrarem um pouco mais forte aí mais para frente, né, Mozart?
É verdade, até porque a gente precisa criar massa para passar a seca, né? A gente trabalha também com cria e recria, então a gente precisa de uma qualidade de pasto na seca interessante para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né? Então, isso de certa forma está dificultado. Agora, nós temos uma vantagem que a gente utiliza muito a sobreposição de braquiária em cima de soja. Nós a gente utiliza bastante essa estratégia que tem dado resultado. A gente joga, semeia a soja, semeia a braquiária na soja, e isso dá uma fonte na seca muito interessante.
E a soja também ganha um pouco, né, Mozart?
É verdade. Olha, a experiência que nós estamos tendo é interessantíssima. Até porque a gente utiliza essa passagem na seca. E depois, quando faz a dissecação e planta a soja novamente, a gente cria uma massa interessante, faz uma cobertura muito boa.
E, Mozart, você falou de escalas. As escalas não estão muito confortáveis, também não estão muito curtas. Mais ou menos, como que você está vendo hoje as escalas aí na região, então?
São curtas. Aqui com no máximo uma semana, não mais do que isso. Isso tem mantido o preço. Historicamente, a gente vê que quando vai chegando ali para final de fevereiro, março, né? Aí a gente está tendo pelo menos uma perspectiva de que, pelo menos na nossa visão, esses preços eles não vão voltar tanto quanto em outros momentos. Até porque essa oferta é um pouco mais reduzida.
E quanto que está a arroba aí, mais ou menos, a primeira oferta aí dos frigoríficos, Mozart?
Isso, aqui na faixa entre 140, 143, 144, entre preço à vista e um 30 dias.
Está bem próximo do, de Mato Grosso do Sul, por exemplo.
É mais ou menos o preço aqui do sudoeste de Goiás, rivaliza muito com o Mato Grosso do Sul.
É verdade. E, moça, cria, recria, engorda. Está dando para trabalhar o ciclo completo, Mozart? Pelo menos você tem a garantia de que pelo menos a cria, você não precisa sair comprando reposição, ou você é obrigado a comprar e entrar na reposição ainda para poder completar o plantel, Mozart?
Não. O nosso grupo, a gente trabalha só nos animais produzidos na própria fazenda.
Ok, né? Ok.
Então, a gente sempre tem uma... A oferta de animais que nós fazemos é dos nossos animais. Esse negócio é mais ou menos assim, é igual andar de bicicleta, você tem que estar pedalando, né? Então, a gente... o que eu tenho notado é que a gente não pode sair. Para nós, a gente tem experiência de muitos anos, é que essas três atividades, né, quando eu digo cria, recria e engorda, elas têm que trabalhar junto para um pouco mais de tranquilidade. Em determinados momentos não dá muito dinheiro, mas assim, dá um pouco de tranquilidade. Eu já vi em momentos anteriores, alguns anos atrás, em que a gente poderia vender o bezerro e esse bezerro daria um lucro muito maior se a gente segurasse. Mas aí a gente imagina, se eu vender esse bezerro, eu fujo completamente de todo o trabalho que a gente faz. Então, a gente acaba não vendendo esses animais e fazendo todo esse ciclo. E para a gente, para nosso grupo, é mais interessante.
Ou seja, vocês acabam tendo sempre um estoque, interessante. Que, aliás, agora, nesse período de desmama, como que está sendo, Mozart? Tem muito bezerro para engordar daqui para frente, mano?
Na verdade, assim, o que é importante para nós, por conta também da qualidade. Nós fazemos, já há alguns anos, trabalhamos com inseminação artificial, usamos losango na vacada, e isso tem agregado valores maiores nos próprios animais que vêm. Então, para nós, é uma vantagem muito grande. E com a chegada do IATF, isso melhorou ainda mais o manejo na fazenda. Quer dizer, a estratégia nossa, ela tem melhorado bastante com a questão das eficiências e também do que vem de tecnologia nessa área, né? Então, a cada ano, nós estamos observando que os medicamentos são melhores, os trabalhos são mais bem feitos, então a gente consegue índices maiores nas IETs e, consequentemente, animais melhores para poder fazer engorda, né? É interessante todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui.
O cruzamento, então, é uma constante para vocês aí dentro do rebanho do grupo, Mozart?
É verdade. Olha, a nossa família, nós já fazemos inseminação há 30 anos. Né? Há 30 anos a gente já, há cerca de mais de 20 anos, a gente já trabalha com ambos. Então a gente já tem uma experiência bastante grande nessa área, né? E graças a Deus a gente tem pelo menos mantido os nossos trabalhos e mantido a eficiência na nossa propriedade.
Ô Mozart, agora a gente olhando então, por exemplo, 30 anos fazendo inseminação artificial, portanto, vocês conhecem a gestão da inseminação de uma maneira bastante eficiente. Estão cada vez mais presentes, há 20 anos, como você disse também, no Angus, no cruzamento industrial, vendendo uma carne de maior valor agregado, vendendo um animal de maior valor agregado. Opera a integração lavoura e pecuária de uma maneira onde tem sempre um estoque substancial de alimentos, pelo menos os principais alimentos para os seus animais. Tudo isso vocês conseguem trabalhar, ter uma margem, portanto, dentro de uma pecuária com uma arroba cada vez mais deprimida, Mozart?
É verdade. Então, essa eficiência faz com que a gente tenha um pouco mais de rentabilidade. Eu vejo que se a gente mantivesse aquela pecuária tradicional, eu acho que nosso grupo não mais existiria, por conta de que, infelizmente, aquela pecuária tradicional de engordar boi, matar com 3, 4 anos de idade, isso vai desaparecer, está desaparecendo na nossa região. Hoje o animal até 2 anos no máximo tem que ser abatido, né, animais de qualidade, oferecer um animal melhor, uma qualidade melhor. Uhum. E essa, usando essa tecnologia e utilizando também da integração, isso favorece bastante a nossa atividade.
Uhum. É, Mozart, como se costuma dizer, né? Animal que faz três anos de aniversário já vira vaca, né? Já não tem mais preço nenhum.
É verdade. Olha, eu vivi todo esse momento, até porque meu pai é pecuarista, e a gente, quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente abatia boi de 4 anos de idade.
É verdade.
Né? E isso não existe mais.
Não existe mais. Né?
A gente vê que precisa ter eficiência, né? E tentar ao máximo diminuir esse prazo e oferecer, além disso, animal de qualidade. Né? É. Isso é importante na atividade.
Ô, Mozart, com toda essa aí, com esse giro, qual é o giro de animais anual de vocês, mais ou menos, Mozart, por favor?
A gente tem um plantel que ele roda, a vacada nossa, a gente insemina ela, né? E toda a vacada e cerca de 50% saem os animais para engorda, né, os animais de cruzamento industrial, uhum. Os outros 50% a gente vai repondo. Uhum. A gente mantém todo o ciclo, né? Uhum. E nós temos, graças a Deus, uma eficiência interessante no que diz respeito à manutenção de plantel.
Exatamente. E com tudo isso, Morda, vocês conseguem ter provavelmente algum nível de parceria diferenciada com frigoríficos, aí naturalmente como vocês trabalham muito com confinamento, é um estado confinador por excelência, né? Principalmente aí a parte mais da área central para baixo aí, né? Isso faz com que vocês consigam fazer, travar boi a termo com frigorífico para entrega futura? Dá alguma margem de diferenciação para vocês, Mozart?
Na realidade, o que acontece aqui na nossa região é que hoje o cruzamento industrial ele tem uma vantagem muito grande na fêmea. Uhum. Né? A fêmea do cruzamento industrial, a gente consegue um pus muito grande, uhum. Por conta de que são animais precoce, de uma qualidade de gordura boa, e você consegue ter um valor maior. Uhum. No macho, até porque a gente engorda esses animais inteiros, uhum. Então ainda a gente tem uma dificuldade de colocar esses animais, ter um plus em cima desses animais. Uhum. Né? Mas evidentemente que quando você vai ao mercado, os frigoríficos têm interesse, conhecem os nossos animais, uhum. E têm um interesse grande. Então a gente consegue um plus a mais. Uhum. Mas nas fêmeas em si, enfim, só para você ter uma noção a termos de valores, enquanto a vaca aqui na região estava R$130 a ova, na época R$130, a gente conseguiu vender fêmeas a R$153 a ova. Uhum. Né? Uhum. Por conta, era inclusive muito mais caro que a roupa do boi, uhum. Por conta dos animais, da qualidade dos animais.
Exatamente.
No macho ainda a gente patina um pouco mais, uhum. E isso faz com que a gente tenha um pouco, uma receita maior e melhor com relação à venda desses animais.
Exato. Agora na desmama, vocês tiveram um estoque bastante grande de fêmeas também, descarte? Como que foi?
Na realidade, a gente faz um ciclo, né?
Uhum.
Se você imaginar, então, usando IETS, cerca de 50% desses animais são longos. Uhum. E os outros 50% dos animais, eles são nelores, até porque a gente utiliza o EPAS em cima de nelora, a dourada é a nelora.
Exato.
A nelorada. Então, esses animais servem para repor o plantel, uhum. E para que a gente possa manter a quantidade de animais, uhum. Iguais à dos anos anteriores. Ou seja, a gente não tem aumentado nossos animais, portanto, mas também a gente não tem perdido a inseminação artificial.
Uhum. Perfeito, perfeito. Mozart, para a gente concluir, naturalmente que a conversa poderia ir mais longe, mas olhando a perspectiva hoje de Brasília, olhando a perspectiva da expectativa de consumo, de melhora. Tem gente também falando que vai ser um ano de uma oferta menor e, portanto, o ciclo da pecuária pode ser outro. Juntando tudo isso, quais são as suas expectativas aí, vocês que trabalham com planejamento anual aí na ponta dos dedos, de uma maneira bem conhecida no mercado, Moza?
Eu estou muito otimista. Né? Otimista com o nosso futuro. Eu vejo que a segurança no campo ali volta, né? A gente imagina que precise haver investimentos, principalmente logísticas, estradas. Uhum. Nós temos uma dificuldade muito grande de transporte de estrada aqui na nossa região, mas a gente tem esperança que isso possa mudar, né? Eu tenho lido e ouvido, né, que da agora para frente há uma preocupação com o campo maior que outrora. Então a minha mensagem é de otimismo, né? De otimismo e de esperança que dias melhores virão. Eu tenho bastante fé que, e se Deus quiser, a gente vai, a nossa atividade, ela vai ter, vamos dizer, vai ter um plus a mais por tudo isso que estamos passando, pela questão política, pela questão econômica, né? Então eu vejo anos melhores, né? Vamos dizer assim, céu de brigadeiro daqui para frente.
Tomara, né, moça? Uma das coisas que a pecuária precisa cada vez mais é ter um maior número de compradores na ponta, né? Na outra ponta, né, moça? Aumentar a concorrência pelo boi, aumentar a disputa por uma carne de melhor qualidade, né, moça?
É verdade. E a esperança nossa é justamente isso. É, quer dizer, dentro da porteira nós estamos cada vez mais eficientes, cada vez mais produtivos, né? E a gente, a esperança nossa é que o lado de fora da porteira, né, quem assumiu o comando deste país, quem assumiu o comando do nosso estado, faça a sua parte, né, e consiga mandar para fora e consiga fazer uma política e fazer uma propaganda boa para que a gente possa, quem sabe, oferecer mais animais e de melhor qualidade.
E que pelo menos na pecuária não tenha mais, na ponta frigorífica, não tenha mais nenhum campeão nacional, né, Moza? Chega com essa história, né?
Precisa pulverizar mais, né? Precisa ter concorrência, né? Isso no Brasil é uma preocupação muito grande.
Perfeito. Moza Assis Carvalho, foi um prazer tê-lo conosco, viu, meu amigo?
Um abraço, muito obrigado e me coloco à disposição para conversar.
Nos mantenha sempre informado, tá bom?
Um abraço a todos.
Muito obrigado a você. Até mais. Moza Assis Carvalho, lá de Jataí, ex-presidente do Sindicato Rural, né, cujo grupo está na agricultura, na pecuária, faz muita integração lavoura-pecuária, perdendo agora na soja, né, com a preocupação aí com todo esse tempo seco e quente, pouca chuva, e agora também sentindo no boi e dando merendão para os animais aí, porque não tem como fechar os animais nos currais agora, até porque também não tem comida, né, para eles ainda, porque a colheita não foi ainda, né? E notando também que consegue ganhar no ciclo completo da pecuária, ou seja, cria, recria, engorda, porque ele mantém cada vez mais firme, não vende seus abezerrados, ou seja, fica lá para o giro deles mesmo, trabalha com inseminação, ou seja, é vacada só coberta por inseminação, e muito Angus, muito, muito cruzamento, há 20 anos nisso. Com tudo isso, ele consegue ter uma gestão na operação e também um plus até um pouco maior na venda, porque os frigoríficos aí conhecem bastante os produtos da família Assis Carvalho. Notícias Agrícolas fica por aí. Opa, ele estava me esquecendo. Vamos ver o CPEA. Ontem caiu 0,62% em São Paulo, a R$ 151,60. E a B3, janeiro 18, 152,05, com alta de 0,43%. fevereiro a R$ 152,00, cravado a menos 0,30. É, eu acho que eu me enganei, mas janeiro caiu 0,43. Fevereiro caiu 0,30. Março, 151,55, com queda de 0,33 e queda também de 0,39%. O abril a 151 mais 35 centavos. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. E nos aguarde que voltamos em instantes.